Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site www.patriotas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas 44. Eu sou o Felipe Bunzubi e estou com o Sidney Torres. Fala, Sidney.
Fala, Felipe. E aí, pessoal? Tudo tranquilo?
Belezinha. Patriots e Titans, vencemos. Bye week. Não tinha como ser melhor essa semana, tirando, lógico, as lesões, né? A gente já vai falar desse jogo, como vocês já sabem. Vamos aos nossos recados de sempre. Sidney, a gente falou semana passada e continua. A gente está com a vaga aqui para a equipe do Patriotas, para alguém que seja focado em design gráfico, que mexa com Photoshop, que mexa com arte, que saiba editar áudio ou vídeo, também é bem-vindo. Estamos com bastante coisa para fazer e está na hora de crescer de novo essa equipe, né, cara?
É uma boa chance para você participar de um projeto dos Patriots, né? Se você é torcedor dos Patriots, você pode colaborar. E também, como você tinha falado, como o Felipe tinha falado na semana passada, de mostrar seu trabalho, né? De expor para as pessoas o seu talento aí em gráficos, em áudio, qualquer, todo tipo de edição. Então, se você mexe com isso aí e gosta dos Patriots, né? Não tem por que não tentar participar. Vai ser muito bem-vindo e vai ajudar muita gente aqui.
É, exatamente. Para quem trabalha nessa área, sabe que um portfólio vale muito mais do que um currículo. O pessoal quer ver o que você faz. E a gente tem aqui uma oportunidade gigante para você mostrar para um monte de gente o que você sabe fazer. Então, veja no post aí e quem sabe você vira mais um patriota. Por falar em conseguir fazer as coisas, Sidney, a gente tentou fazer o pré-jogo na semana passada com o Durante lá no Gillette Stadium. Não só não deu certo, como não conseguimos nem fazer o pré-jogo, porque eu fiz o favor de acordar rouco. Acontece, né, cara?
Cara, acho que essa semana bugou tudo aqui no Patriotas, né? A gente já teve dificuldade para fazer podcast e vocês tiveram dificuldade para fazer o pré-jogo. Eu já tava achando que ia acontecer uma tragédia lá, a gente ia levar 40 pontos dos Titans e complicar a vida nos playoffs aí, mas ainda bem que o bug do Millennium ficou só na internet, né? No computador e não passou para dentro de campo, né?
Não, foi punk. Bom, semana nova, semana de Natal, onde tudo é uma beleza, então vamos ver se a gente continua assim. A gente já tá recebendo mensagem de Natal da galera, o Nickerson Zanon mandou pra gente, o Matheus Felipe mandou um abraço, a gente também mandou um abraço pra ele. E a gente não se mexeu ainda sobre isso, né, Cidinho? Não é que a gente é mal-humorado, não. É que a gente montou uma surpresinha. É simples, mas é uma surpresinha engraçada que o pessoal vai ver aí na quinta-feira, a gente vai liberar pra galera. Tá engraçado, você já viu, né?
Já vi, acho que a galera vai dar boas risadas aí. A gente vai ajudar a animar o Natal dos Patriotas aí, eu espero que a galera goste.
Cara, fazia tempo que eu não chorava de rir, e a hora que eu assisti saiu lágrima do meu olho, bro.
Muito, muito engraçado.
Outra coisa que a gente vai fazer também, Sidney, que é uma coisa diferente, é a confraternização do Patriotas. Ó, como a gente é maluco, a gente tá cada um num ponto do Brasil, então o melhor jeito de a gente se confraternizar é pela internet, né, cara? É onde a gente tá junto sempre, onde a gente tá um do lado do outro. Como vai acontecer? Nós vamos fazer um hangout ao vivo, igual esse que a gente sempre faz de pré-jogo, só que vai ser uma pegada meio diferente. A gente convidou alguns dos leitores, o pessoal que está sempre com a gente, que ajuda a gente na colaboração, pessoal que está sempre junto com a gente desde o começo também, tem um pessoal aí muito forte. A gente convidou eles e no domingo, às 8 da noite, depois do jogo dos Jets, a gente vai entrar ao vivo, a gente do Patriotas, esse pessoal representando a galera que acompanha a gente, pra bater papo de bar, né, Cid? Vai ser sem roteiro, pra falar de qualquer coisa, só não vem falar de novela, né?
Sem roteiro, papo livre, nem novela, nem de Miss Universo, nem de qualquer da polêmica da semana, mas vale tudo, vamos bater um papo aí, falar do ano, falar do Patriotas, falar do time, pode criticar, pode elogiar, é livre, é completamente livre.
Não, vamos falar de esporte também, se quiser falar um pouco de NBA, não tem problema, vai ser papo de bar mesmo, eu tô até vendo que não vai ser aquelas conversas que não continuam, sabe? Fala duas frases, o outro já fala outra coisa, tô até vendo o que isso vai acontecer. Bom, é isso aí, convidamos todo mundo, vocês vão poder participar por chat também, vai ser um papo engraçado, se vocês quiserem assistir, estão todos convidados. with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Vamos começar esse papo, Sidney, por Special Teams. Cara, é incrível, né? Agora virou a sina dos Patriots. É incrível como a cada semana a gente ganha um problema novo nesse time. Já foi drop, já foi falta. Nossa, agora é o tal do problema dos fumbles em retorno de punch. Fizeram o que a gente pediu semana passada, colocar alguém com mais experiência, colocaram o Amendola, e ele foi lá, fez o fumble ainda pra ajudar, se machucou, Cid. Não tem como mais, é fair catch, né?
Agora acho que chegou... Tá todo mundo desesperado já, né? Porque a gente tá se aproximando dos playoffs. Jogos de playoffs são jogos que em um erro, assim, são capazes de acabar com sua temporada. E é incrível, porque quando aconteceu no primeiro jogo, a gente... Não, um erro só na temporada, tranquilo. Segundo jogo, cara, coincidência, né? Mas passa. Terceiro jogo, quarto jogo, os mesmos erros se repetindo. Acho que é hora do Belichick sentar todo mundo na salinha lá no quadro negro, botar retorno 101 e começar tudo de novo, cara. Tem que resetar isso aí. E eu acho que ele tem que começar a pensar realmente em reforçar isso aí. Se na dúvida, não retorna. Porque nesse último jogo não chegou a comprometer o resultado, mas isso no jogo do playoff muda completamente o ambiente, o clima do jogo, e o time pode ser que não volte, né?
E aí outra também, né? Nessa tentativa o Mendola se machucou. Parece que não foi nada sério, ele treinou nessa terça já, mas capaz que volte só no playoff. Mas uma bobeira dessa também machuca e perde um cara importante. A zica tá tão solta que, às vezes, por causa de 2, 3, 4 jardas que o cara ganha no retorno, pede fair catch e põe ataque pra jogar, às vezes é melhor. Outro destaque que teve foi o Martin, né, cara, que voltou, eu achei interessante, ele ganhou a oportunidade de novo, apesar do erro que ele teve, e teve um kickoff ali que ele retornou para 75 jardas, o maior retorno de kickoff da AFC esse ano, e eu tô falando, gente, esse menino vai dar trabalho, escuta o que eu tô falando.
Eu também achei, ele entrou muito bem no time, ele tá crescendo como recebedor, né? Começou a ter ritmo de jogo após a lesão de Edelman, e muito bem nos retornos. Até é estranho eles colocarem o Amendola para retornar, ele estando meio, não estando 100%, né? Mas o Martin, quando pegou na bola, conseguiu bons retornos, já não é a primeira partida já que ele faz isso. Então, é meio contraditório, né? A gente aqui querendo que o Martin retorne, ao mesmo tempo pedindo fair catch para não ter fumble. Mas ele tem que dar um jeito de equilibrar isso aí, porque do mesmo jeito que um fumble pode comprometer sua temporada, um retorno desse aí do Martin num jogo de playoff pode significar a vitória, né? Então, ele tem que dar um jeito de eliminar esses erros aí. Second quarter, Brady will screen pass
to James White. Bom, Sidney, foram 33 pontos por esse ataque feito. Tudo bem que teve aí um TD da defesa também, mas no geral foram 33 pontos. Os Patriots começaram esse ano anotando mais de 30 pontos em vários jogos, ficaram um bom tempo sem passar essa marca, e voltamos. Foi um ataque interessante, o começo, o primeiro tempo foi bem melhor, no segundo tempo deu uma caída de novo. Ouvi até falar que eles tentaram mesmo dar uma segurada por causa da vantagem, para para administrar o jogo, mas assim, não tinha nem como ser diferente, né, cara? Tinha que anotar ponto contra os Titans.
Eles vinham com 2 vitórias na temporada só, era um jogo que era inadmissível você perder, né? E era importante também conseguir vencer esse jogo anotando muitos pontos para dar moral para essa sequência aí. Uma coisa que eu achei que foi a principal causa disso é que a gente finalmente parou de insistir com aquele monte de passes longos. Que o auge disso foi no jogo contra os Broncos, né, lá em Denver, mas a gente estava fugindo um pouco nos últimos jogos daquela característica que marcou esse ataque e que deixou ele tão bem sucedido na temporada passada, que eram passes curtos, rotas cruzando pelo meio, no slot ali, ou com o Lafell fazendo aquele cortando para dentro, e sem insistir em passes longos, né, que não é a gente não tem o material humano para fazer isso.
Voltou screen pass também, né, cara?
Voltou screen pass, que estava sumido. Então acho que finalmente o plano de jogo do ataque priorizou aquilo que ele tem nas mãos, né? Aquelas armas que eles têm nas mãos.
Pelo jeito fez diferença, assim, pro Lafell. Já vamos puxar o Lafell aqui então, ó. Ele teve o melhor jogo dos Patriots esse ano, cara. 4 recepções para 88 jardas. O receiver com mais jardas na equipe. Provavelmente isso fez a diferença para ele já, né, cara? Ele é grande, então é o que eu... Faz acho que uns 2, 3 episódios atrás eu falei. Eu só queria o Lafell fazendo uma slant para ele pôr o corpo dele na frente e pegar essa bola. Então, assim, nos números já mostrou que pro Lafell ele joga muito melhor desse jeito, né?
É, sem dúvida. É, você tem que jogar baseado naquilo que você tem nas mãos. É, o LaFell não tem velocidade nem característica de ser jogador de passe de 30 a 40 jardas. É, como você falou, a slant, aquele passe, aquela rota, aquele comeback, né, que ele volta, aquela rota que ele avança 10 jardas e corta para o meio, o back shoulder, né, na lateral. Então é isso que você tem que utilizar. Você tem que explorar aquilo que seu jogador tem de melhor. Se você coloca ele para fazer uma função que não é o forte dele, você está diminuindo a chance do seu time sair vencedor.
E a gente falou do screen e fez uma diferença também pro White, né, cara, que teve um jogão com 71 jardas, touchdown anotado, e cara, como é bom, nossa, como faz bem ver aquela bolinha curtinha no White, ele correndo e você já olha, tem três OLs na frente dele, você sabe que vem jarda por aí, né? É, o jogão do White, principalmente com esses screens, já fez uma diferença ótima para ele também.
Isso é outra característica do nosso time que foi bem sucedido no passado e que a gente não estava conseguindo fazer, principalmente depois da lesão do Julian Edelman e das lesões do Edelman e do Dion Lewis, que era jardas depois da recepção, né? A gente praticamente não vinha tendo quebra de tackles e jardas depois da recepção nos últimos jogos. E conseguimos dessa vez, principalmente com James White, que é para isso que ele entrou, né? Para ser o substituto do Lewis nessas jogadas de passe, de terceira descida. É, então, tomara que isso seja um sinal de que ele está evoluindo, e evoluir em reta final de temporada é sempre um bom indício para os playoffs. Second quarter, Brady will screen pass
to James White. Bom, para a gente não ter que falar o chover no molhado, né? Como o pessoal diz sobre o Gronk, eu só tenho uma coisa a dizer dele: 65 touchdowns em 66 jogos na carreira. É, não tem o que falar, né? Só esse número já mostra quem é Rob Gronkowski, né?
É, e impressionante que ele tá a 3 touchdowns de bater o recorde de touchdowns recebidos da franquia do New England Patriots, e se ele conseguir isso nessa temporada, ele vai conseguir com aproximadamente 100 jogos a menos do que o jogador que detém esse recorde. Então, assim, é uma coisa avassaladora, né? O Gronk tomou a NFL de assalto, e olhe que ele tá... Que ele tem todos esses recordes aí e perdendo vários jogos por lesão em 2012 e 2013. Então, esses números dele podiam ser mais espetaculares ainda se não fossem aquelas lesões que o afastaram de tantos jogos.
Não, é um monstro, é um monstro. Por falar em monstro, vamos falar então do Brady. Mais um jogo que mostrou que o negócio para ele esse ano, né, Sidney, é lançar em até 2 segundos, no máximo 3 segundos aí. Estatística dele nesse jogo, olha que interessante. Até 2 segundos com a bola na mão. 10 de 14 para 109 jardas, 2 TDs e 133.6 de rating. Com mais de 3 segundos na mão, já cai para 2 de 6 passes acertados, só 30 jardas e 50.7 de rating. É absurdo o que faz 1 segundo na vida de Tom Brady esse ano. Volto a repetir, nesse jogo ficou mais que provado de novo, né?
E tá tudo interligado, né? Isso que eu tava falando agora há pouco. Isso, rotas curtas significam quarterback com menos tempo no pocket. Se você monta jogadas de rotas longas, você vai ter que dar um jeito da proteção aguentar o cara ali mais 3 segundos para dar tempo do jogador alcançar aquela distância. Já com rotas curtas, não. É se livrar rapidamente na linha de scrimmage e conseguir jardas depois da recepção. Então, isso favorece o estilo dos Patriots e o estilo do Tom Brady também. E os números que você falou são uma prova de que essa é a força desse ataque.
Sobre isso que você falou, só vou dar uma coisa aqui, um pensamento na cabeça de quem tá ouvindo. Imagina você, sai na rua, põe 20 metros na sua frente, você tem que correr com alguém na sua frente em menos de 2 segundos para você receber a bola. Não tem como, né, Sidney? É rota curta mesmo.
É, e até porque o Brady tá sofrendo com a pressão esse ano muito mais que sofreu ano passado, né? Ele tem muito mais sacks do que ano passado, muitos mais hits, que são pancadas que ele levou, do que ele levou em 2014. Então, isso é uma prova de que a OL não consegue dar tanto tempo para ele assim. Então, tá tudo com tudo...
É uma engrenagem, né, cara?
Exatamente. Então, se a sua OL não consegue segurar, se seus wide receivers não são jogadores de muita velocidade para conseguir grandes distâncias, né, em pouco tempo, você tem que adaptar isso.
São 10 temporadas com pelo menos 12 vitórias no currículo. Ele só está uma temporada do Peyton Manning para chegar e empatar o recorde na NFL. Second quarter, Brady will screen pass to James White. Para a gente terminar esse ataque, cara, eu quero falar do senhor Iosefa. nome novo aqui nesse podcast. José. Nome novo aqui nesse podcast. E que nome novo no Patriots também, né, cara? É um rookie, que na verdade é um fullback, e que fez uma partidaça, cara. Começou com ele abrindo caminho pros running backs, pro Bolden principalmente. Conseguiu bons bloqueios. Aí resolveram dar a bola na mão do rapaz, e ele mostrou que ele é um tanquezinho correndo com a bola, Sidney. Melhor corredor da partida com 51 jardas, cara.
É, um tratozinho e interessante isso, né? Porque ninguém esperava dele. É... Cara, eu não sei se isso tem um lado bom de você olhar essa partida de Joseph e tem um lado ruim. O bom é que você, em dezembro, conseguir achar jogadores, né? Entre jogadores dispensados da NFL. E achar um jogador que consiga entrar e em pouco tempo contribuir já no primeiro jogo, assim, com menos de uma semana de treino, isso é sensacional. Até porque a gente também não tem lá esse grupo todo de running backs, né, com as lesões. Mas por outro lado, também isso mostra que se o Joseph, que acabou de chegar, tá pegando na bola como running back, o que é que isso te diz do Brandon Bolden e do James White, né? Diz que o Bill Belichick tá confiando mais nesse cara que acabou de chegar, que é fullback, do que no cara que é running back. Aí você pode até alegar, não, mas o Brandon Bolden, ele é um dos principais jogadores dos special teams dos Patriots. Concordo, ele é muito bom lá. Então você tem que meio que dividir ele aí entre o ataque e os special teams. Mas mesmo assim, isso é meio que uma prova de que nosso corpo de running backs não é dos melhores.
E tem agora uma incógnita aí pra ser resolvida, né, cara? Que eu não vou me meter de falar o que vai acontecer, porque eu não consigo entender a cabeça do Belichick mesmo. Mas entrou Steven Jackson, como a maioria das pessoas já devem estar sabendo. Não foi o Monty Ball que foi sacrificado, foi um defensive line, o Kitchen. Então a gente tem agora Monty Ball, tá no practice squad ainda, mas tá na equipe, tá como opção. Monty Ball, Steven Jackson, Josefa, Bolden e White. É interessante aí o que vai acontecer, né, cara? Será que o Josefa vai ser mais usado como um fullback mesmo? O Steven Jackson com certeza deve assumir aí as corridas, né, Cid?
É, tá todo mundo falando que apesar dele, da idade, né, ele não é tão velho assim, mas não é nenhum garoto, tem 32 anos, dizem que ele tá em muito boa forma e o time gostou do treino que fez com ele, tanto que contratou, né. Então assim, a princípio, eu acho que, sem ver ele treinar, sem ver ele jogar, eu acho que o Steven Jackson vai dividir as corridas com o Brandon Bolden e eu acho que o Josefa vai voltar mais pra posição de fullback mesmo. Aí, agora assim, se o Jackson não conseguir engrenar, né, digamos assim, não conseguir mostrar serviço logo no início, aí pode ser que o Belichick puxe o José lá para running back novamente.
É, e até o Monty Ball, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Até para quem perguntou, ao que parece, Monty Ball não foi ativado porque ele tá fora de forma. Então, com o José aparecendo, Steven Jackson, White recebendo bem as bolas, bom o senhor Monty Ball emagrecer aí e ganhar forma, porque senão o negócio roda para ele. Fácil, fácil. Second quarter, Brady will screen pass to James White. Defendendo esse jogo, Sidney, a gente teve algumas coisas interessantes aí, né? A gente falou bastante, teve post no site, a gente comentou bastante que um dos segredos era segurar o Marcus Mariota, que é o quarterback dos Titans, e no fim acabou que jogou pouco e acabou se machucando. Aí entrou o tal do Mettenberger, que eu prefiro chamar ele de Heisenberg, que eu acho mais legal. Mano, conseguiu jogar até que bem, cara. Não foi incrível, mas lançou pra 2 touchdowns, encontrou os jogadores, encontrou buraco na nossa defesa, mas apanhou também, né?
É interessante, o Mettenberg, muita gente fala que ele é um dos melhores reservas da NFL, né? Um cara jovem também, e é competente, né? Não é a primeira vez que ele precisa jogar pelos Titans e consegue ir bem. E eu acho que pensando assim, no ataque do ponto de vista do ataque dos Titans, eles foram muito favorecidos pelo fato do Logan Ryan não ter feito um jogo do nível que ele vinha fazendo, né? Ele vinha anulando grandes recebedores aí da NFL, como Demarius Thomas, por exemplo, e nesse jogo ele sofreu muito com o calouro, que é o Dorial Green-Beckham dos Titans, conseguiu mais 100 jardas de recepção, quase todas em cima do Logan Ryan, então isso aí meio que deu um boost nas estatísticas do Mettenberg.
Atrapalhou, né? A gente teve um ótimo jogo que o Ryan veio marcando o Hopkins, aí dá uma caída nesse jogo contra os Titans. Por outro lado, o Butler foi muito bem, né, cara? Ele cedeu só 2 passes no jogo, 14 jardas no total e aquela interceptação no final. Que jogo do Butler, pelo menos a gente tá vendo isso, né, cara? Se o Butler não vai incrivelmente bem, o Ryan completa. Nesse jogo que o Ryan não foi tão bem, o Butler pelo menos completa. Tá fazendo uma boa dupla aí, né?
Muito, muito boa dupla. E assim, só completando a questão do Ryan, não dá pra você também começar a criticar o cara por um jogo, né? Ele tá fazendo uma temporada sensacional. O Dora Greenback, apesar de ser calouro, é um cara bem promissor aí, e é normal que isso aconteça. Butler fez uma partida sensacional, cedeu menos de 15 jardas, teve inclusive uma interceptação que não valeu porque, por conta de uma falta da defesa, mas conseguiu no final a interceptaçãozinha dele lá. E finalmente, né, nunca mais a nossa secundária tinha interceptado ninguém, voltou a acontecer. E interessante, essa semana ele recebeu dois elogios bem, bem importantes, assim. O Todd Bowles, o técnico do Jets, né, que nosso próximo adversário, falou que ele é um dos melhores corners da liga. O cara tá no segundo ano na NFL, primeiro como titular, e já tá entre os melhores, na opinião de um cara que é entendedor de defesa. E um dos caras que fazem análise pro Football Focus, que eu esqueci o nome dele agora, disse que o Malcolm Butler esse ano tá tendo uma temporada superior à do Darrell Reeves, que era o cara que tava com a gente ano passado, é o antecessor do Butler, é o cara que pediu 20 milhões de dólares por temporada e o Belichick se negou, e a gente achou que o mundo ia acabar na nossa defesa. Então já tem gente aí que tem um certo respeito na mídia lá que cobre a NFL, dizendo que o Butler tá tendo uma temporada melhor que o Reeves. Por mais que você não concorde com isso, não dá para negar que a temporada dele é muito boa.
Não, e aí, puxar isso aí, olha que interessante. A gente tava há meses atrás puxando os cabelos porque tinha perdido Reeves e Browner, e agora a gente tá aqui com uma pergunta do Victor, acho que é assim que fala seu nome, cara. Olha a pergunta dele: Butler e Ryan podem se tornar a melhor dupla de corners da NFL? Foi da água pro vinho total, né, cara? Não tem nem o que falar. O que uma temporada não faz pra um jogador? Vamos tentar responder, Sidney? Fale você aí, eu completo.
É difícil avaliar, né? Assim, isoladamente, eu não acho que nenhum deles seja o melhor corner da NFL hoje. Mas se você for olhar uma dupla, sei lá, o Seattle não tem mais o Byron Maxwell, que não está naquele nível mesmo assim no ano passado, né? Tem o Richard Sherman, que é sensacional. O Arizona Cardinals tem o Patrick Peterson, que é fantástico, mas o corner do outro lado talvez não tenha o mesmo destaque. Então, puxando rapidamente de cabeça assim, não consigo achar uma dupla que seja unânime assim como a melhor da NFL. Eu acho que eles têm tudo para ser para formar uma das já são uma das melhores duplas, né, e para se estabelecer aí como uma das melhores duplas da NFL nos próximos anos. Ambos são muito jovens ainda, têm o que evoluir, o que aprender, então tem tudo para ficarem no topo aí.
Eu só queria completar falando que, além dos dois estarem muito bem, a nossa secundária tá boa, né, cara? O McCorley joga muito, o Chung tá com uma temporada muito boa também. Ajuda, né, cara? O Harmon, quando entra, também não faz mal, às vezes até intercepta. Então, eu acho que tem que ver também que a secundária tá ajudando bem a evolução dos dois. E eu acho, sim, que se os dois continuarem evoluindo como podem evoluir, são jovens, podem ser sim. A gente espera que sim, que estejam aqui, né? Pra falar de Front 7, Sidney, eu acho assim, que jogo que a gente fez, porque mais uma vez a gente teve um bom desempenho contra o jogo corrido, cara. Como é bom ver essa defesa parar jogo corrido. A gente sofreu tanto com isso uns tempos atrás, aí o jogador pegava na bola, eu ficava olhando pra linha de first down pra ver se ele ia parar lá, né? Esse jogo foram só 59 jardas pro ataque dos Titans, cara. É quase nada, né? É quase o número do Josefa só. O Josefa fez 51 jardas, pra você ter uma noção. Um fullback correndo pelos Patriots. É quase o número do ataque inteiro dos Titans correndo com a bola. Vamos chover numa olhada de novo, Sidney. É um front seven que tem que babar, né, cara?
Tem que babar, e é o melhor, como a gente sempre insiste aqui, dos últimos 6 anos, pelo menos, do New England Patriots, né? E, mais uma vez, aquela história, é tudo complementar. A gente para o jogo terrestre, força os caras a irem para o passe, eles vão para o passe, a gente tem um pass rush sensacional, que é empatado com o do Broncos, o líder em sacks da NFL, e uma secundária que está marcando muito bem lá atrás. Então, ou seja, você não identifica uma fraqueza evidente nessa defesa, que você possa falar, não, é isso que eles vão explorar. Como há bem pouco tempo a gente falava, né? Há uns 2-3 anos a gente não conseguia parar o jogo terrestre. Um ano antes disso a gente não conseguia parar nenhum passe. Hoje não, hoje a gente consegue ser muito, muito competente em todos os setores da defesa. E é difícil pro ataque adversário, porque não tem uma fraqueza assim óbvia para ser explorada, né?
E a gente teve a volta de... Vimos novamente Collins, Mayo e Hightower jogando juntos. Isso é uma... É quase que Natal para a torcida dos Patriots também. O Hightower saiu machucado, a gente já tem até um report que ele treinou nessa terça, Lembrando que o treino da terça foi bem tranquilo, mas ele chegou a treinar, então não é grave, porque senão ele já estaria sem se movimentar. E aí vamos falar um pouquinho desse front seven, Sidney. Foram 5 sacks, um do Sheard, um do Hicks, um do Collins e 2 do Jones. Vou falar primeiro do Chandler Jones, cara. A gente até comentou essa semana passada, a gente tava nós dois conversando, que ele tem esses altos e baixos, e voltou, né, cara? 2 sacks, 4 tackles, 1 for loss, e aquele fumble que ele forçou, dando tapinha na bola do quarterback, cara, olha, no meio daquela pancadaria, vamos dizer assim, o cara tem a noção de onde ele tá, de relar, esticar a mão e relar na bola. É um talento absurdo, né?
Aquela jogada foi impressionante, porque além de toda a força, né, que ele teve que usar na jogada, a percepção, né? Você tem noção de onde você tá, de onde tá o quarterback, né? Do movimento que o quarterback tá fazendo para lançar a bola, e ele foi completo, né? Forçou o tackle lá para trás e o offensive tackle, que eu digo, dos Titans, e esticou a mão só o suficiente para tirar a bola, deu uma roubadinha na bola ali do Mariota. Sensacional, né? A gente precisa de Chandler Jones, vai precisar dele nos playoffs. A gente tá tendo muito nos últimos jogos, né? Eu digo, tava tendo muita produção do Sheard, principalmente do lado esquerdo, e o Jones nem tanto do lado direito, né? Ele não conseguia repetir o que ele fez no começo da temporada. E ontem ele voltou, nesse domingo, aliás, ele voltou com tudo. Se a gente conseguir essa produção do Chandler Jones de um lado, a produção do Jabal Sheard do outro e do Ninkovic, mais o Malcolm Brown e Akin Hicks ali causando estrago pelo meio, vai ser complicado passar a bola contra essa defesa, né?
Hicks, que tá preenchendo essa vaga do Weasley bem legal, né, cara? Ele teve um jogo muito bom. Esse fumble que o Chandler Jones forçou caiu ali no colo, basicamente, do Hicks. E ele conseguiu levar pro TD. Isso é muito legal. É até engraçado, né, quando você vê um jogador do meio ali, grandão, correndo com a bola. Parece um gigante pegando a bola. Mas, assim, que troca, né, cara? Quando a gente fala do Belichick, a gente pode falar mal dele de várias coisas, mas... Que noção que o cara tem, que visão que o cara tem, entregou o Romano Amanui lá pro Saints, pegou o Hicks, e que troca conseguiu, que partida tá fazendo o Hicks, e que importância ele pode ser com essa saída do Weasley aí, que a gente não sabe quando volta, né?
Eu lembro do quando o Hicks chegou, o pessoal, os comentaristas lá falando que ele era um cara muito bom, assim, de força, de ir pra cima do quarterback, mas que fora isso não tinha muito, não tinha muita técnica, não tinha muita, muito recurso pra sair lateralmente dos bloqueios. E, cara, não sei se é isso que a gente tá vendo, mas ele tá conseguindo chegar no quarterback, tá conseguindo parar a corrida, tá conseguindo sacks, então... Se é em linha reta como um caminhão desenfreado, ou se é pro lado, não interessa, desde que ele chegue lá e cumpra a função. Então, ele foi uma bela surpresa, realmente, nessa temporada.
Mas é aquela coisa, né, cara? Como é interessante quando... acontece muito isso nos Patriots. Jogadores que não produzem tanto, são bons, têm talentos, mas não produzem tanto em outros times, que quando caem nos Patriots, quando caem na mão de Matt Patricia, de McDaniels, de Belichick, produzem muito mais, cara. Eles realmente aparecem, né? O Hicks é esse que você falou. E olha esse stats do Sheard aqui, que interessante, ó. Ele já tem mais sacks nessa temporada do que ele teve nas duas somadas que ele jogou nos Browns. É mais um caso, né, cara? Que, o jogador é bom, tem talento, tem umas jogadas interessantes. Chega nos Patriots, desponta, né?
É impressionante quando o Sheard chegou, muita gente falou que, alguns analistas na verdade, falaram que ele seria um dos melhores free agents desse ano, e muita gente riu, né? Porque o cara tava lá no Browns, jogava razoavelmente bem, não conseguia muito destaque, mas é aquela história, como você falou, o Belichick, ele tem um olho lá treinado para isso, ele identifica os talentos e ele sabe explorar o que aqueles caras têm de melhor, né?
E então, ele fez isso com o Sheard. Só te importar, para lembrar de uma coisa... que o Sheard jogava numa outra função lá no Browns, né? E aí trouxeram ele pros Patriots pra falar, não, você vai ser DE mesmo, você vai sair mais pra lateral, e fez a diferença total pro jogador, né?
E até agora, nessa segunda metade da temporada, eles estão até variando um pouquinho, né? Porque às vezes, nos últimos jogos, deu pra ver formação com o Ninkovic jogando na extremidade esquerda e o Sheard mais por dentro. E ele, mesmo assim, conseguiu produção de pressionar o quarterback, então... contratação sensacional.
A gente tem um de dentro do campo que a gente fez que mostra muito isso. A DL tá com Ninkovic, Sheard, Brown e Easley. Então tá bem dividida e faz efeito também. É bem interessante. Pra gente fechar essa defesa, Sidney, não tem como não falar do Collins. Rollins, que a gente faz toda segunda-feira lá, o Arthur pega e monta o Power Rank do Patriotas. E pela primeira vez o Collins tomou o primeiro lugar do Brady, merecido. Que jogo fez o Collins, né, cara?
Pro Bowl, né? Não tem outra expressão pra definir o que ele tá fazendo esse ano. O cara vai, passa uns 3, 4 jogos fora com uma doença lá misteriosa que ninguém sabia. E volta jogando nesse nível, né? 8 tackles, 1 fumble forçado, 1 sack e 1 interceptação. Eu até vi uma estatística essa semana que desde 2014, se você pegar desde a primeira semana da temporada de 2014, ele é o único jogador da NFL com pelo menos 3 interceptações e 9 sacks. Então, e outra palavra que também define muito bem o Jamie Collins é a versatilidade, né? Ele é bom marcando, ele é bom contendo corridas, ele é bom indo atrás do quarterback, então ele faz de tudo ali na posição do linebacker. Second quarter, Brady will screen pass
to James White. A gente deixar aqui, não deixar de falar, né, Sidney? A gente tá sempre falando como que tá a situação pros playoffs. As coisas ficaram bem melhores, a gente já tem a bye week garantida. E a gente já pode conseguir a seed 1 nesse domingo. Tem o link do post aí para quem quiser ler. Já tá explicando certinho. Os Patriots precisam de uma vitória só, não depende de ninguém. É ganhar o jogo e garantir a seed 1. Leia no post que você entende certinho. Agora, Cid, a gente tem que falar um negócio aqui que é um assunto que está pipocando pela internet. A Ana Clara mandou pra gente. Vocês acham que Brady será o MVP da temporada? MVP é Most Valuable Player, o jogador mais importante, o que mais fez diferença. A gente levantou uns números aqui pra gente conversar, né, Cid? Pra falar de Brady e Cam Newton, porque são os dois que estão sendo mais cogitados pra ganhar esse negócio. Fala aí pra gente um pouquinho dos números pra gente bater um papo sobre isso.
Bom, vamos lá. A gente separou uns números aqui pra comparar o desempenho deles nessa temporada, né? Tom Brady tem 35 touchdowns na temporada passados, né? O Newton tem 33. Se você somar os touchdowns corridos do Cam Newton, ele tem mais, mas passados ele tem 2 a menos que Brady. Então o Brady tem uma média de 2,3 touchdowns por jogo e o Newton de 2,2, então um pouquinho menor do Newton. O Brady ele não ficou nenhum jogo esse ano sem lançar touchdowns. O Newton ele teve um jogo que ele não passou para nenhum touchdown. E além disso, o Tom Brady já lançou 6 interceptações nessa temporada e o Newton 10. Ou seja, o Newton tem 4 interceptações a mais que o Tom Brady.
Na porcentagem de passes completos, o Brady também é melhor, 64,3%, e o Newton tem 58,7%. Outra coisa que a gente não pode esquecer, né, Sidney, que tem que pôr nessa matemática aí, é que a OL do Newton é bem melhor que a dele. A gente falou agora há pouco aí de toda essa engrenagem que é o futebol americano. Pra você ter uma noção, o Brady tomou 35 sacks, 84 hits, eu falei direito. E o Newton foi sacado 27 vezes e 53 hits a menos. 53 hits no total. São 31 hits a menos do que o Brady. Sem contar na questão dos desfalques, que também o Brady perdeu gente pra caramba, né?
Agora é complicado assim. Se você for analisar do ponto de vista do quarterback, da posição do quarterback, o Tom Brady tem sido o melhor quarterback do que o Cam Newton esse ano. Você olhar que ele tem mais touchdowns, tem mais jardas, tem menos interceptações, e mesmo ele conseguiu isso, mesmo tendo sido sacado muito mais vezes, tendo levado muito mais pancadas, e também de seus recebedores terem dropado mais do que qualquer outro quarterback da NFL. Então, com quarterback, é questão de número, aí também não tem o que discutir. Quando você vai discutir MVP, ou seja, jogador mais valioso, você tem que levar outras coisas em consideração. Não é só o número, envolve também a importância do cara pro time. Então, eu vou tentar defender um pouco o Brady sem ser só pelo fato de ser torcedor dos Patriots. Não tem como negar que Tom Brady jogou essa temporada com muito mais desfalques do que o Cam Newton. O Julian Edelman está várias semanas fora, a Amendola ficou semana fora, Gronk ficou algumas semanas fora. E o Cam Newton, de seus recebedores principais, ele está sem o Kelvin Benjamin, que é um jogador sensacional, mas é um cara, entendeu? Então o Brady perdeu mais jogadores. Outro lado, os Patriots não têm jogo terrestre. A gente não tem jogo terrestre para dividir a responsabilidade do ataque com o Brady. Todo jogo a gente vê Brady lançando 30, 40, 50 bolas por jogo, porque ele precisa fazer isso, senão o time não ganha. Já o Newton, ele tem um jogo terrestre que ajuda ele, ajuda o time a dividir um pouco esse peso. Até teve um cara no Twitter que comentou que, é claro que os números do Brady são melhores, porque os Patriots não correm com a bola. O fato dos Patriots não correrem com a bola, pra mim, é um argumento a favor do Brady ser MVP, não do Newton. Newton tem um jogo terrestre que ajuda ele, os Patriots, o Tom Brady não tem.
Lançar mais não significa que você vai acertar mais, né?
É,
outra coisa que eu achei interessante, cara, é assim, é que o Brady tá tendo, ele é bem estável a temporada inteira. O Newton, a partir da semana 9, que começou a jogar incrivelmente bem. Se você pegar no começo, ele não tava tão incrível assim. O Brady é mais estável durante a temporada também, né?
É, isso é verdade. Na primeira metade da temporada, era quase que indiscutível que o MVP seria do Brady, né? É inegável que o que ele também fazendo nessas últimas rodadas é sensacional. Ele é um quarterback sensacional. Mas assim, é como quando eu digo, quando você olha números, mais tudo que envolve o jogador ali, a linha ofensiva que ele tem, o jogo terrestre que o ajuda, os desfalques que ele tem, os drops, na minha opinião, se você for levar isso em consideração, você vai ter que concluir que o Brady está fazendo mais com menos. Então, por esse motivo aí, entre os dois, eu daria vantagem pro Tom Brady.
Tá, aí eu vou ser advogado do diabo aqui agora, porque o que acontece? Igual você falou, no conceito ali, na raiz MVP, eu concordo, o Brady foi melhor. Só que eu escrevo uma coluna no 10 Jardas que chama Football Business. Exatamente, eu escrevo ela para mostrar como o business influencia esse negócio inteiro. E, mas não é justo. Não é justo, não interessa. Influencia, pronto, acabou. Onde que eu quero entrar aqui? Eu acho que o Newton vai ganhar esse MVP, e ele até merece esse MVP, pela questão política do negócio. Primeiro, todo mundo sabe que o Brady está sendo caçado pela NFL, principalmente por Roger Goodell esse ano. Não é mistério para ninguém. Dentro de campo, eles não estão podendo fazer muita coisa contra ele. Então, de algum jeito, eles vão fazer com que o Brady sofra na onde eles podem. Uma das questões, eu acho que é essa. Eu acho muito difícil a NFL dar MVP para o Brady esse ano, depois de tudo que aconteceu com o Deflategate. Ele teria que ser, assim, o triplo melhor que o segundo quarterback para ele conseguir ganhar, para não ter como eles não darem. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto que eu acho que é a favor do Newton. Você falou muito bem, os dois quarterbacks são diferentes. O Brady é aquele quarterback mais clássico, mais old school. O Newton é essa nova categoria de quarterback que corre com a bola, que faz touchdown com a bola, que lança também. Então, eu vejo muito, Sidney, como no momento que a NFL tá, ela precisa de um herói novo, sabe? Ela precisa de uma cara nova para mostrar para o mundo que a NFL é isso. Do jeito que o Peyton Manning já foi, do jeito que o próprio Brady já foi, eles precisam achar uma pessoa nova. Eles não podem ficar mantendo muito o mesmo nome de sempre. De novo, repito para que ninguém entenda errado o meu pensamento. Na questão pura MVP, eu acho que é Brady. Mas envolvendo tudo que é a liga, no business, o Newton ganha, eu acho que por causa disso.
E tem outra coisa também. Tem um cara que tem que estar nessa conversa, na minha opinião, que é um cidadão chamado Carson Palmer. O que o Carson Palmer está fazendo lá no Arizona Cardinals esse ano, inclusive com números melhores do que o Cam Newton como quarterback, é impressionante. Então, assim, eu acho, pelos argumentos que eu trouxe, que na minha opinião, em termos do conceito de jogador mais valioso, seria o Brady. Mas eu acho assim, qualquer um desses três que ganhar, Tom Brady, Cam Newton, Carson Palmer, não dá pra você dizer que foi injusto, que foi um absurdo, que tá errado. Eu acho que são três jogadores que estão com uma temporada sensacional, e se o título de MVP ficar na mão de qualquer dos três, eu acho que fica em boas mãos.
Todos têm argumentos muito bons, né? A verdade é essa, não é aquele cara que pode ganhar e que tipo, o que esse cara fez, né? Eles têm argumentos bons sim, é possível defender eles muito bem nessa disputa. E que fique claro que a gente, por mais maluco, apaixonado que a gente seja por Patriots, a gente sempre gosta de ter esse olhar mais racional possível. Acho que a galera que acompanha pra trás já acostumou com isso e é isso que a gente tenta trazer.
Então, até porque a gente tentou não dizer, a gente quer o Brady porque a gente gosta do Brady, porque o Brady é o melhor. Não,
Brady
a gente
é
falou aqui todos os dados que embasam essa opinião, né?
E qualquer um pode concordar e discordar, né? Essa que é a vida e vamos nessa.
E outra coisa, até muita gente, você expressa sua opinião, dizendo quem você acha que deve ser o MVP, e o cara, você tá errado, não pode. Galera, MVP é opinião, tanto que é uma votação. Se é uma votação, as pessoas votantes dão a sua opinião. Então, pode coexistir perfeitamente opiniões diversas quanto a isso. Não é matemática. Não é a quem tem mais passo para touchdown vai ser um MVP. Então, como ele envolve questões subjetivas, então ele é uma opinião. Então, se a sua opinião é igual, ótimo. Se não é, ótimo também. É, ninguém está errado aqui. Está todo mundo defendendo o que acha que é correto.
Vamos acabar esse papo, Sidney? A gente tem Jets semana que vem, no domingo, jogo importantíssimo, que os Jets precisam ganhar de qualquer jeito para essa disputa dos playoffs. Vai ser jogo de guerra lá em Nova York. O que a gente só pode torcer é que a gente não machuque ninguém, né, cara? Basicamente é isso.
Porque o Belichick tá correndo os riscos desnecessários, deixando o jogador com o jogo titular, com o jogo já definido. Até vai sair post no nosso site falando sobre isso. Eu tô meio indignado com essa história. Mas o principal pra mim é isso. A gente já tem o bye, a gente precisa de uma vitória pra garantir a primeira seed da NFC. Então, pode até perder o jogo desde que não perca mais ninguém. A gente não tem que chegar com esse time saudável nos playoffs.
Como de costume, a gente vai falar mais sobre Jets no pré-jogo. Vai rolar, eu não vou ficar rouco, prometo. E a gente fala mais sobre Jets no domingo e também durante os posts aí, quando for rolando. Sidney, abraço, mais uma semana. Essa semana foi tranquila, é Natal, gravamos tranquilamente, olha que delícia, voltamos ao normal.
Finalmente.
E feliz Natal pra você, pra todo mundo da sua família, Durante, Arthur, todo mundo que ouve a gente vai mandar um recadinho aí, a nossa produção que a gente fez de Feliz Natal, mas acho que falar aqui no podcast também é importante, essa galera que acompanha a gente o ano inteiro, a gente só tem a desejar o melhor pra todo mundo, né, cara?
Sem dúvida, um bom Natal para todo mundo, curtam aí bastante com suas famílias ou com quem vocês quiserem, desde que seja de paz e de felicidade. Um abração para todo mundo aí.
Um abraço, galera. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom...